Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Condé, arquiteto de soluções da Microsoft. Estamos começando hoje mais um podcast sobre boas práticas em arquitetura, guidelines, e o assunto de hoje é Data Access. A camada de Data Access dentro de uma arquitetura de inferência é aquela camada que tem o propósito de providenciar uma abstração da área de persistência dos dados. A grande massa das nossas aplicações se utiliza de um banco de dados relacional. Então, o que a Data Access vai me providenciar? Uma abstração em nível de programação do que eu vou acessar o meu banco. Então, eu busco uma entidade, por exemplo, uma entidade de clientes, manipulo essa entidade de clientes e submeto à camada de acesso a dados. Essa camada, por si só, ela vai pegar essa minha entidade, que é uma classe, por exemplo, .NET, e converter e fazer as modificações dentro de uma linguagem que o banco de dados se entende. Então, o que essa minha camada de acesso a dados me entrega? Abstração, e aí, claro, seguindo o princípio de Separation of Containers, princípio de abstração, que a gente tem dentro de uma visão de arquitetura. A camada da Data Access pode ter uma dependência com essas entidades de negócio. Por quê? Essas entidades de negócio podem virar abstrações para os workflows, para os componentes de negócio, para uma camada de serviços, de como aquele meu banco de dados está estruturado. E dessa maneira, a gente fornecem nível de programação e nível de design de arquitetura, quais são os componentes de trabalho que a gente tem dentro de uma camada de acesso a dados. Dentro de um ponto de vista de componentes de acesso a dados, algumas considerações que a gente pode ter, né? Quando você for desenhar seu conjunto de conexões ao banco, use o princípio de demorar para abrir e liberar o mais rápido possível. O que que esse princípio sugere? É ter escalabilidade. Ou seja, eu consegui compartilhar aquela minha conexão com várias outras demandas que se tem. É óbvio que para poder utilizar essa sugestão, você, por exemplo, dentro do SQL Server, você tem que compartilhar um usuário barra senha de SQL Server. Isso, claro, fere talvez alguns princípios de segurança que é definido dentro de sua aplicação. Por exemplo, quando você falou em autenticação e autorização, você determinou que o login do usuário que recebe lá dentro da camada de apresentação, ele é transportado ao longo de todas as camadas da sua aplicação. Nesse caso, o usuário Pedro, ele não pode compartilhar uma conexão, mesmo que seja usando o princípio de demorar para abrir e liberar o mais rapidamente possível, não vai poder compartilhar nela. Tá? Garanta que a integridade de dados aconteça no nível do banco e não no nível de código. Por que disso? Performance, óbvio, claro. O banco de dados, a camada de persistência, a área de persistência, é a área que tem mais inteligência. Ela tem o propósito de fazer a garantia da consistência da informação. Evite acessar os dados, o banco de dados, diretamente de outras camadas. Isso, claro, vai quebrar o princípio de Separation of Concerns e outros princípios que você determinou da sua aplicação. Evite acoplar o modelo da sua aplicação ao modelo ou esquema do banco. Por que disso? Para você, claro, se um dia você modificar o banco ou desenvolver uma aplicação multibanco, suas entidades de negócio vão estar diretamente vinculadas. É claro que isso tem que ver um estudo de viabilidade técnica dentro da sua aplicação. A Microsoft oferece diversas tecnologias para fazer o acesso a dados. Desde o ADO.NET, a você utilizar sua própria camada de abstração de acesso a dados, uma DAO, ao Entity Framework, ao Link-to-SQL, ao Link-to-Entities. Essas tecnologias todas têm qual o propósito? Fornecer uma abstração do acesso a dados, fornecer um conjunto de entidades de negócio e permitir sua programação mais diretamente. Dessa maneira, essas tecnologias cabe entender um pouco de cada uma e ver onde ela aplica dentro desse contexto seu. Então, nesse nosso podcast de hoje, nós vimos sobre acesso a dados. Acompanhe nossas discussões dentro de arcgroups.live.com ou veja nossos vídeos em channelnine.msdn.com/brasil. Até nosso próximo podcast.